com a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Um bom dia especial para a nossa equipe aqui, Thaís Caroline na minha frente, Márcio Roberto está aqui bem de banda, aqui do outro lado, Jesse Parada. Bom dia, Parada.
Bom dia, Damião, bom dia, Márcio, bom dia, Thaís, bom dia toda nessa equipe e, é claro, muito bom dia aos nossos ouvintes.
É, para você que está em casa ouvindo a Difusora, você que está no trabalho ou no seu automóvel circulando nas ruas da cidade ou em casa, como a minha digníssima esposa, que agora tem um rádiozinho lá. Ontem eu cheguei, ela estava com o rádio ligado ouvindo ali o Gente em Debate lá, tá bom? Pode, mas eu já tinha terminado o programa. Quem foi? Já tinha concluído o programa, né? E aí, tá sempre ligado aqui na... Agora na Difusora do Gente Debate.
O pessoal,
viu?
Lá do Alberto Aragão, lá, também? Família Parada também dando alta assistência. Pelo sempre menos na audiência. E família de Thaís Caroline também.
Nós, viu, temos audiência familiar.
A nossa família pelo menos nos apoia.
Eu queria saber, Jéssica Parada, tu tem escutado algo...
Tenho, sim, senhor. Mas deixa estar.
Tá bom. Eu tenho escutado algo no ar. Parece que hoje nós iniciamos aqui com algo assim... anormal. Mas vamos seguir? Para você que está em casa com seu rádio ligado, você pode pegar o seu telefone celular e anotar o nosso número de WhatsApp e participar do Gente em Debate de hoje. Jéssica Parada, chegou aquele momento?
Com certeza. Pegue aí sua canetinha, o celular para anotar o número do telefone do Gente em Debate.
Qual o número?
Márcio Roberto, cadê o assobio? Sou eu quem vai colocar? Rapaz. Aí. Vixe, a subiu do Márcio Roberto, gente, é pior que o meu. Então vamos lá. Para quem tá fora do estado, né, você tem que colocar o 68 antes. E aí você coloca 99209-3888. Eu vou repetir para você. 99209-3888. Manda sua mensagem, conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua cidade. Manda suas felicitações de aniversário. Mande as suas solicitações... de melhorias aí, enfim, faça o que lhe der vontade, mas nos ajude a construir mais um Gente Debate nessa sexta-feira.
Manda ver, pessoal, aonde você estiver, tá em casa, tá no trabalho, tá na rua, tá dirigindo. Se você estiver dirigindo, você vai parar o carro e vai anotar o nosso número de WhatsApp 68, como o Jéssica Parada acabou de trazer para a gente aqui, 99209-3888. Você vai anotar 68 99209-3888. Mande a sua sugestão de mensagem. É só o começo de mais um Gente em Debate entrando no teu lar. Estamos esperando a sua participação. 10 e 12.
O tempo e a temperatura.
Vamos lá trazer o tempo e a temperatura de hoje, parcialmente nublado, viu? Hoje está um dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia.
É verdade, Damião, mas ainda vai ter sol entre nuvens, né? Na capital acriana, por exemplo, agora nós temos sol. A previsão é que haja chuva e isso traz um calor absurdo para a nossa cidade, né? Então tome água, se hidrate e fica com a gente que a gente vai te contar agora como fica a temperatura aí na sua cidade.
Vamos para o Vale do Juruá, as cidades de Porto Walter, Marechal Tamaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 29 graus.
Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano, a máxima já é um pouquinho maior, 31 graus.
Aqui no Baixo Acre, aqui em Cuiabá, capital Rio Branco, para você que está em casa, a temperatura máxima hoje estará de 32 graus. Haja calor, possibilidades no final de semana, já tem uma previsão aí de queda de temperatura. Então, você sai de 32 para uma temperatura abaixo, né? Olha, já vai dar uma friagem aí, tá chegando.
O nosso clima é mais ou menos isso, né, Damião? Primeiro esquenta bastante para depois vir para a temperatura baixar. Isso dá um choque térmico terrível, gente.
A Thaís tá dizendo que é assim mesmo. Primeiro esquenta para depois a temperatura baixar.
Mas é verdade. Por exemplo, a temperatura no Alto Acre, as cidades ali de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia, também serão de 31 graus, né? A exemplo do Vale do Purus.
É verdade. Vamos dar uma passada aqui na região de você falou de, do Alto Acre, né?
Sim, agora aqui, nós vamos para
Tarauacá e Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 29 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. 10h14.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
É, agora você confere os destaques da edição de hoje do Gente em Debate. Governadora Maius Assis cumpre agenda no Alto Acre com entregas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e regularização fundiária.
É, Damião, vamos trazer também informações de que centenas de pessoas se reuniram para participar na noite da quinta-feira, né, na noite de ontem, de uma caminhada silenciosa em homenagem às vítimas do ataque que aconteceu no Instituto São José.
É, e aqui, olha só, Estado convoca candidatos e de processos seletivos da educação para entrega de documentos e assinatura de contrato. Vamos levar a documentação? Vamos trabalhar? A hora
vamos,
é agora.
Sim. É verdade. E a representação do Acre em Brasília... busca liberação de recursos federais para a continuidade de obras importantíssimas aqui no Acre, Damião.
E o governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltado a servidores estaduais.
E ainda hoje no Gente em Debate...
Polícia Militar apreende menor com quase 1 quilo de maconha em Sena Madureira.
E uma operação mira esquema de tráfico de drogas no Acre e prende suspeitos que portava armas.
E o Observatório de Segurança Escolar alinha ações e estratégia para o reinício das aulas.
Já no esporte, o Mirassol bate LDU e assume a liderança no Grupo G da Conmebol Libertadores.
É, o Mirassol está aí surpreendendo, viu? No Brasileirão não está muito bem, mas na Libertadores está fazendo uma boa competição. Duelo entre Flamengo e Independente foi interrompido após caos no estádio do Independente de Medellín.
Que situação.
A confusão por conta dos maus resultados da equipe lá da Colômbia tem causado transtornos aí para a equipe e para todo mundo. E o Flamengo pode e vai recorrer, né? Vai exigir os pontos. A equipe de Medellín pode perder por W.O. E pode mesmo.
É, então vamos fazer o seguinte. Essas e outras informações a gente te conta a partir de agora em mais uma edição do Gente em Debate.
Acontece no Brasil.
Agora são 10h17. Encontro com Lula foi muito produtivo, diz Trump. É, lá nos Estados Unidos. O governo brasileiro se encontrou ontem, né? Teve uma reunião de quase 3 horas com o presidente norte-americano Donald Trump. E de acordo com o presidente, a avaliação que ele fez foi de uma reunião bem produtiva. Quem conta pra gente agora é Daniela Longuinho.
O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira foi muito produtivo, informou o líder dos Estados Unidos pelas redes sociais. Segundo a postagem, a agenda tratou de diversos temas, incluindo o comércio, com destaque para as tarifas impostas às exportações de produtos brasileiros. Foram 3 horas de conversa, informou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Essa viagem a Washington vinha sendo articulada desde março, mas acabou sendo adiada por causa do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Trump chamou Lula de o dinâmico presidente do Brasil e informou que representantes dos dois países têm reuniões agendadas para discutir alguns pontos-chave. Disse ainda que outras reuniões serão agendadas para os próximos meses, se necessário. Segundo o governo brasileiro, outros temas bilaterais tratados foram combate ao crime organizado transnacional e minerais críticos. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
De olho no mundo.
Agora nós vamos a um panorama das principais notícias internacionais e, é claro, infelizmente, o destaque ainda é para as guerras, ainda é para os confrontos, tendo como foco nesse primeiro momento o Estreito de Hormuz, que é de extrema importância para o mundo inteiro, já que de lá passa boa parte do petróleo que abastece o Brasil.
Giro Internacional. Adriana Brandão.
Paris, 8 de maio de 2026. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. Ataques mútuos fragilizam trégua entre Estados Unidos e Irã um mês após sua entrada em vigor em 8 de abril. No entanto, Donald Trump sustenta que o cessar-fogo continua valendo. Para Teherã, Washington violou a trégua. As hostilidades voltaram a aumentar na região do Golfo na quinta-feira. Os Estados Unidos informaram ter atingido instalações militares iranianas após três navios americanos terem sido atacados no Estreito de Hormuz. Na manhã desta sexta-feira, a defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos foi acionada após o lançamento de drones e mísseis iranianos, segundo o Ministério da Defesa do país. No Líbano, o cessar-fogo em vigor continua sendo desrespeitado diariamente. O Ministério da Saúde libanês informou que ao menos 12 pessoas morreram em ataques israelenses na quinta-feira. Os novos bombardeios aconteceram no mesmo dia em que um funcionário do Departamento de Estado americano anunciou a realização de conversas entre o Líbano e Israel nos dias 14 e 15 de maio em Washington. A Rússia derrubou mais de 250 drones ucranianos desde o início da trégua unilateral com a Ucrânia, iniciada à meia-noite. Moscou decretou um cessar-fogo unilateral de 2 dias para as comemorações de 9 de maio, que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que houve mais de 850 ataques de drones russos durante a noite contra a Ucrânia. Zelensky acusou Moscou de não ter feito o menor esforço para respeitar sua própria trégua. A OMS alerta para a possibilidade de novos casos de antivírus, mas diz que o risco de surto segue limitado. Até agora, após a morte de 3 passageiros, 5 contaminações foram confirmadas e vários casos suspeitos estão sendo investigados. Nesta manhã, a comissária de bordo holandesa internada em Amsterdã com sintomas da doença testou negativo para o antivírus. O navio, foco do surto, navega em direção a Tenerife, nas Ilhas Canárias, depois de passar por Cabo Verde. A chegada está prevista para o próximo domingo. Os cerca de 150 passageiros e tripulantes confinados a bordo devem ser evacuados e repatriados imediatamente. A população de Tenerife está descontente e protesta contra a chegada do barco. Indonésia confirma a morte de 3 montanhistas após a erupção de um vulcão. 2 cidadãos de Singapura e 1 indonésio morreram na ilha de Halmahera, nas Molucas, no leste do país, informaram as autoridades de resgate. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
É, gente, infelizmente quem pensa que os únicos confrontos que estão acontecendo é ali entre o Irã e Estados Unidos, né, envolvendo Israel, e também os 2 últimos confrontos que estão acontecendo estão muito enganados. O Japão, ele também está com sérios problemas, ele enfrenta aí a possibilidade de um confronto com outros países. E é claro, normalmente quem está envolvido é os Estados Unidos. Estados Unidos sempre apoiando esses confrontos, né? Não cabe a nós julgar, mas infelizmente, e há um outro problema acontecendo aí. Há uma possibilidade de um surto, né, do hantavírus, que apareceu aí, se tornou notório nos últimos noticiários internacionais. É um surto que houve dentro de um cruzeiro. Enfim, essa questão está se espalhando. Jesse, por que trazer a notícia de um vírus que está se espalhando em um cruzeiro por aí? Vocês acham que a pandemia do Covid-19 nasceu aqui no Acre? Não. Ela veio de um outro país. E uma coisa que acontece em um outro país, ela pode chegar ao Brasil e ela pode chegar ao Acre, como a pandemia do Covid-19. Então é de extrema necessidade todos os cantos do mundo saber de uma situação como essa, para que não só as autoridades, mas a população também esteja preparada, né, para tomar os cuidados necessários. E agora a Maíra Guedes vai trazer para a gente essas informações.
O Japão disparou mísseis e afundou um navio durante exercícios militares realizados entre as Filipinas e Taiwan, com a participação dos Estados Unidos e de outros países aliados. A ação provocou uma reação imediata da China. O governo chinês acusou o Japão de acelerar um processo de remilitarização e disse que o país está ultrapassando os limites da política pacifista adotada após a Segunda Guerra Mundial. Segundo Pequim, o envio de forças militares japonesas ao exterior e o lançamento de mísseis ofensivos representam uma ameaça à estabilidade da região. Os exercícios reuniram 17 mil militares e devem terminar nesta sexta-feira. Dois ex-ministros da defesa da China foram condenados à morte por corrupção. Wei Feng e Li Shengfu receberam a chamada pena de morte com suspensão de 2 anos. Isso significa que, se não cometerem novos crimes nesse período, a sentença será convertida em prisão perpétua. Os dois foram expulsos do Partido Comunista Chinês no ano passado e faziam parte da cúpula militar do país. As condenações acontecem em meio a uma série de mudanças no alto comando das Forças Armadas Chinesas, promovidas pelo presidente Xi Jinping. Autoridades de saúde de diversos países monitoram novos casos suspeitos de antivírus ligados a um cruzeiro que partiu da Argentina. A Organização Mundial da Saúde confirmou 5 casos da doença e 3 mortes entre passageiros do navio. Agora, pacientes na Holanda, França e Singapura, que não estavam a bordo, também são investigados. O surto levou a Espanha a preparar uma operação especial para receber a embarcação nas Ilhas Canárias. Os passageiros devem ser retirados em áreas isoladas e levados diretamente para voos de repatriação. A OMS afirmou que o risco de disseminação global continua baixo. A classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões terminou em confusão nas ruas de Paris. Torcedores se reuniram em praças e avenidas da capital francesa para comemorar a vaga na decisão do torneio. Em alguns pontos, houve confrontos com a polícia. As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar grupos de torcedores. Segundo o governo francês, 127 pessoas foram presas e mais de 30 ficaram feridas. O PSG vai enfrentar o Arsenal na final da Liga dos Campeões, no dia 30 de maio, em Budapeste. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Agora no Acre são 10 horas e 26 minutos, 10h26. Vamos falar de oportunidade de emprego. Vamos trabalhar.
Mercado de trabalho.
É hora do mercado de trabalho para você que está em casa e ouvindo Gente Debate. É o seguinte, oportunidade, tá aí, tem uma mensagem aqui. Oportunidade de emprego. Olha, o Cine está disponibilizando hoje 234 novas vagas. Hoje o Cine oferece 234 novas vagas. Entre elas, 12 vagas para representante comercial, 5 para atendente comercial e 29 para auxiliar administrativo PCD. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 0800-647-8182. Vou repetir o nosso WhatsApp, não, o WhatsApp do Sim. 0800-647-8182 é o WhatsApp. Tá querendo trabalhar? Não? Ou sim? Se você quer, vá no Sim. Ou entre em contato nesse WhatsApp. Mande uma mensagem através desse WhatsApp, tá bom? Perca a oportunidade não, meu amigo, é trabalho. Agora são 10 horas e 27 minutos, 10 e 26, mas solta a vinheta aí, Márcio Alberto, dos nossos ouvintes.
A hora do ouvinte.
Aê, meu amigo, é a hora do ouvinte, a sua hora. Você pode mandar sua mensagem agora através do nosso WhatsApp, mas caso você não queira mandar mensagem de áudio, mande texto, caso não queira mandar de texto, mande de áudio, fique à vontade. Mandar um abraço aqui pro Valdeci. Valdeci tá na escuta do Gente Debate. Um abração, Valdeci. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ontem, conversando com o Valdeci, eu não ouvi esses dias que estava trabalhando, mas agora acabou o trabalho, né? Agora vai ter mais tempo para ouvir aqui o Gente Debate. Um abração para aí, para o Valdeci e toda a família. Mais uma mensagem aqui, olha, a Fabíola. Bom dia, é a Fabíola de Sena Madureira. Estamos ligados no Gente Debate. Minhas filhas trigêmeas, Alice, Clara e Vitória. Minha mãe Bezinha, né? A mãe dela, Bezinha, está na escuta do Gente Debate também, lá em Sena Madureira. Muito, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, Fabíola. Agora são 10 horas e 28 minutos. Vamos faturar, Márcio Roberto! ainda hoje no Gente em Debate. Governadora Maiusa Cis cumpre agenda no Alto Acre. E ainda, governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltado a servidores estaduais. Estado convoca candidatos de processo seletivo da educação para entrega de documentos e assinatura de contrato. Voltamos já já.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusa emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida. Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CBF. BYD Song Plus 2526 por super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491, é o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 10 horas e 33 minutos.
Gente em Debate Educação.
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico, IPETEC, divulga resultado final de vagas em cursos técnicos do profissionário e convoca aprovados para realizar matrícula. Quem conta pra gente? Lígia Gomes.
O processo de seleção contempla servidores da educação não docentes e as listas de convocados por curso foram publicadas no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, dia 7. O período de matrícula inicia na sexta-feira, dia 8, e se estende até quarta-feira, dia 13 de maio, devendo ser realizada exclusivamente no portal ead.iptec.ac.gov.br. O candidato deve acessar a aba Pro Funcionário, preencher o formulário oficial de matrícula e anexar os documentos pessoais digitalizados. O candidato que não realizar o procedimento de matrícula online no prazo estipulado ou não anexar a documentação completa exigida será considerado desistente, perdendo direito à vaga. Os cursos técnicos em secretaria escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e infraestrutura escolar, com vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, são oriundos do programa Profuncionário do Ministério da Educação e serão ministrados na modalidade de educação à distância semipresencial. As formações estão sendo ofertadas pelo Governo do Acre e coordenadas pelo Departamento de EAD do IEPTEC, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Lígia Gomes, do IEPTEC, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Notícias do Instituto de Educação Profissional Tecnológico, IEPTEC, eles emitiram uma convocação para os profissionais bolsistas e os docentes aqui em Rio Branco. Nós trouxemos informações de outros municípios, agora a convocação é para cá, para a capital. Os aprovados do processo seletivo precisam entregar a documentação e Lígia Gomes nos conta onde e quando fazer isso.
A convocação foi publicada no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, dia 7. O chamamento corresponde ao edital número 02 de 2025 e contempla candidatos de Rio Branco que atuarão com mediação em sala de aula nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da Rede EPTEC. Os candidatos têm os dias 7, 8 e 11 de maio, no horário das 8 ao meio-dia, para apresentar a documentação e assinar o termo de compromisso na unidade central do IEPTEC, na rua Riachuelo, 138, José Augusto. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas 35 minutos. Olha, o Estado convoca candidatos de processos seletivos da educação para entrega de documentos e assinatura de contrato. Ingrid Andrade.
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, SE, publicou nesta quinta-feira 7 novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados destinados à rede estadual de ensino. As convocações contemplam vagas para educação regular, educação do campo, educação especial e educação escolar indígena. Os editais convocam candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato temporário, em atendimento às demandas da reposição encaminhadas pela SE. Entre os cargos convocados estão professores de diversas áreas, assistente educacional e professor mediador. Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 18 de maio de 2026, das 7h30 às 13h30, aos núcleos de educação e locais indicados nos respectivos editais, munidos da documentação exigida, incluindo documentos pessoais, comprovantes, certidões negativas e atestado médico admissional. As declarações e formulários necessários para a apresentação podem ser acessadas no portal do SEAD. Mais informações podem ser obtidas junto à SE pelo telefone 6832-13-2331 ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Mais informações podem também ser adquiridas pela Agência de Notícias do Acre ou Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. Ingrid Andrade para o Sistema Público de Comunicação.
Ainda com Ingrid Andrade, o governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltada a servidores estaduais. Confira.
O governo abre 30 vagas para mestrado em gestão pública voltada a servidores estaduais. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, lançou edital para mestrado profissional em gestão pública, com oferta de 30 vagas destinadas a servidores estaduais. A especialização é resultado de parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e a Universidade Federal do Acre, UFAC, na modalidade interinstitucional, MINTER. O início das aulas previsto para 31 de agosto de 2026, com duração de 24 meses. A formação é direcionada a servidores efetivos e comissionados da administração direta e indireta do Estado, além de secretários e secretárias adjuntos que atuam nas áreas de gestão, planejamento, administração e finanças. Servidores cedidos a outros poderes ou instituições não poderão participar. Do total de vagas, 50% são destinadas a ações afirmativas, contemplando pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans, refugiados e pessoas com deficiência, PCD. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 13 de maio e 12 de junho de 2026. Para participar, o candidato deve possuir diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, comprovar vínculo com o governo do Estado do Acre e apresentar documentação exigida em edital, incluindo carta de interesse, currículo Lattes e termo de compromisso com o governo do Estado do Acre referente à contrapartida de 30% do valor do mestrado profissional em gestão pública. O processo seletivo será composto por etapa única, com prova objetiva marcada para o 19 de julho de 2026, a ser realizada na UFAC, em Rio Branco. A avaliação terá duração de 5 horas e incluirá questões de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico-matemático e raciocínio analítico. Para aprovação, o candidato deverá obter, no mínimo, 60 pontos, além de alcançar 60% de acertos na prova de língua inglesa. Para mais informações e acessar os links para inscrição e edital, acesse a Agência de Notícias do Acre. Ingrid Andrade.
Muito obrigado, Ingrid Andrade. Agora são 10 horas e 40 minutos. A partir de agora, nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
E eu vou começar com ele.
Alberto Casas,
muito bom dia. Eu quero iniciar esse nosso bate-papo falando do jogo do Flamengo de ontem. Ontem o Flamengo entrou em campo lá em Medellín, e o jogo foi cancelado após uma confusão com os torcedores colombianos no estádio Atanísio Girardot. O clube carioca aguarda uma decisão da Conmebol que pode decretar, na verdade, W.O. e a equipe do Flamengo venha ganhar os pontos. Pode isso, Alberto. Bom dia.
Muito bom dia, Damião. Bom dia das demais integrantes do programa e os ouvintes, né, do Gente em Debate. É verdade, né? Eu tenho uma expectativa grande, o jogo começou, mas somente com um minuto de partida já terminou, né? Porque começaram a jogar os finalizadores na meta que o Rossi estava defendendo, ele saiu do gol e logicamente que todo mundo já partiu para o vestiário, para mais segurança. E a briga não era contra o time brasileiro nem contra os torcedores brasileiros, bom que se diga. Era tudo os colombianos mesmo, era contra o Independente de Medellín.
Isso.
Na diretoria do Independente. Durante a semana que antecedeu esse jogo, os dias que antecederam o jogo, foi dito que a situação estava complicada e proporam para que o jogo fosse de portões fechados, que era a melhor solução. O Medellín não aceitou, deixou os torcedores comprarem ingresso e foram para o portão aberto. Aí deu no que deu, né? Agora eles estão aí na iminência de perder por W.O. e logicamente serão 3 pontos para o Flamengo e 3 gols, né? Porque o W.O. nessa situação garante 3 gols de diferença. Então o Flamengo está tranquilo, está de boa, já voltou ao Brasil, já joga domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E logicamente que deixa aí a parte jurídica para a Conmebol resolver e o jurídico do Flamengo também resolver, né, Daniel?
É verdade, Alberto. Isso aí nós vamos aguardar e vamos trazer o desfecho de tudo isso aí no futuro. Vamos saber se o Flamengo ganha ou não esses 3 pontos. Agora falando da outra partida, ontem o Mirassol jogou em casa contra o LDU, venceu, assume a liderança do Grupo G agora e segue aí pensando e sonhando na sequência, né, da Conmebol Libertadores.
Tinha que vencer, né?
Jogou em casa.
O Mirassol tinha que vencer esse jogo. Ih, rapaz, tá dando uma chuvinha agora, viu, Daniel?
Tá chegando?
Uma chuvinha fraca aqui onde eu estou, mas tá tranquilo. O Mirassol venceu por 2-0, fez o papel de casa, ganhou da LDU, devolveu o resultado que foi lá em Quito, né, no Equador, e aí agora ele projeta já a classificação para a próxima fase. Quem não venceu outro foi só o São Paulo, viu? Os times brasileiros que entraram em campo.
Agora, Alberto, falando de São Paulo, o Corinthians não entrou em campo, mas com o jogo do grupo, né, o Peñarol, né, deixou o Corinthians já bem tranquilo, né, para a sequência da Libertadores, já classificado praticamente, né? Será que... parece que o Alberto não me ouviu. Hã? Nós estamos... Alberto, tu consegue me ouvir ainda? Nós não temos sinal aí com o Alberto Casas, então é isso, né? A Copa Libertadores, a Conmebol Libertadores, tem sequência e as equipes brasileiras estão bem, né? Sempre mantendo aí as primeiras colocações nos seus devidos grupos. Por exemplo, a equipe do Mirassol é líder do grupo G. O Flamengo, com o jogo de ontem, já era líder, né? Se ganhar os três pontos, já está praticamente, encaminha a classificação, né? Já está praticamente classificado aí para a sequência da Conmebol Libertadores. Então, os times brasileiros estão muito bem nesta Libertadores. Agora são 10 horas 44 minutos. Se o Alberto retornar, eu quero destacar a prisão do goleiro Bruno. Bruno veio aqui jogar o Campeonato Acreano pela equipe do Vasco da Gama. A equipe do Vasco da Gama jogou, fez alguns jogos e aí gerou um problema danado, uma repercussão nacional. Mas antes de entrar nesse assunto, Alberto, fechando aí a questão da Libertadores.
Pois é, né, Damião? Então, o Nacional fechado, né? Os nossos times estão bem. O Corinthians, como você disse, se deu bem, mesmo não entrando em campo, e ganhou aí a sua classificação devido a alguns resultados que aconteceram ontem. Né? E agora é pensar, né, nos nossos times. Né? Este final de semana teremos jogos aqui e jogos fora de casa, viu, Daniel?
Pois é. Falando das equipes aqui, o Andirá vai com o Maitá. O Maitá entra em campo, Alberto?
O Maitá, ele entra em campo no domingo, mas vamos por partes.
Vamos.
Primeiro, pela sequência, o Independência joga sábado às 15h lá no Aloysio Ferreira contra o Porto Velho, abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Então, teremos aí esse jogo lá na Luiz Ferreira, com transmissão da Rede Pública de Comunicação em cadeia com a Rádio Capital, lá de Rondônia. Na sequência, em Rolim de Moura, o Galvez entra em campo às 18h30, hora do Acre, jogando contra o Rolim de Moura. O Galvez, que hoje é o quarto colocado, o Rolim é o segundo, né, que é o Guaporé. Né? O Guaporé é o time lá de Rolim de Moura. E no domingo, teremos aqui duas partidas. Aí você, poxa, mais quatro times? Teremos o Santa Cruz Sub-15 contra o Forte de Manaus, valendo pela Copa do Brasil, valendo vaga para a próxima fase. Jogo esse que começa às 15h, estádio Tonicão. E na sequência, às 18h, no Tonicão também, teremos o jogo de Humaitá contra o Araguaína, que é o primeiro do grupo. Portanto, essa é a programação do final de semana. No domingo, a transmissão será do jogo principal entre o Maitá, que está na lanterna, né, de todo o campeonato, não tem nenhum ponto, mas contra o líder da chave, Araguaína. E nós estaremos lá transmitindo esses gols. Já disse para o Zezinho Melo tomar aí um melzinho de abelha para preparar a garganta, porque é prenúncio de muitos gols contra o nosso time, viu, Daniel?
É verdade. Alberto, agora mudando um pouco aqui, quando perdemos o sinal aqui, eu destaquei a questão da prisão do goleiro Bruno. Eu queria que você falasse um pouco dessa prisão. O Bruno estava foragido, né? 2 meses aí com foragido. Me diga uma coisa, esse imbróglio todo, esta confusão toda veio à tona logo após o Bruno vir jogar no Vasco da Gama aqui do Acre, né?
Porque ele não pediu autorização da justiça para viajar, né? Ele achava que seria jogo rápido e não ia ter nenhuma repercussão, ia só fazer a partida pela Copa do Brasil e depois ir embora, como foi, né? Ele depois pegou só mais uma partida e foi embora, e aí a situação complicou para o lado do Bruno, porque teve aquele estupro coletivo aqui, e ainda teve aquela repercussão nacional que o Bruno tirou foto com as camisas dos atletas que estavam presos, e aí repercutiu mal o Vasco e também para o Bruno. E agora a justiça conseguiu pegar o Bruno depois de 2 meses e ele voltou para a penitenciária. Com isso, já está de volta ao seu convívio natural, viu, Dani?
E aí ele foi também em frente teve um jogo do Flamengo lá em Brasília, no Mané Garrincha, lá fez um vídeo mostrando a camisa do Flamengo lá na frente. Então tudo gerou aí uma repercussão nacional, e agora o goleiro Bruno é preso no Rio de Janeiro após 2 meses foragido. Alberto, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade.
Não, com essa a gente fecha a nossa participação aqui dentro do Gente em Debate, desejando a todos um bom final de semana. E, logicamente, que no domingo estaremos de volta direto lá do Tonicão, já trazendo as informações desse jogo dentro da programação da Rede Pública de Comunicação no Esporte. Tá certo, Damião? Bom final de semana a todos. Um bom dia.
Bom dia, Alberto Casas. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo, mas tudo mesmo, sobre esporte, esporte local, nacional e internacional, aqui, Rádio Difusora Criana, Aldeia FM, Rede Pública de Rádio, no Grande Lance Esportivo, tá certo? É, daqui a pouquinho você fica ligado, você que está conosco até agora, não saia daí não, continue com Gente Debate, na sequência, o Lance Esportivo. Olha, você pode também mandar sua mensagem, porque daqui a pouco, daqui 5 minutos, nós vamos estar falando com você. Você que gosta do Gente Debate, você que é ouvinte assíduo aqui do Gente Debate, você que nos ouve todos os dias, nós somos parceiros, né? Você que é parceiro, você que é companheiro, você que está sempre junto conosco aqui, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. Agora são 10h40, vamos fazer 49 minutos, vamos chamar aqui Larissa Costa? Vamos? Representação do governo em Brasília busca liberação de recursos federais para a continuidade de obras importantes no Acre. Confira na reportagem de Larissa Costa.
O governo do Acre, por meio da representação do governo em Brasília, REPAC, mantém a atuação firme na articulação para destravar recursos públicos para execução de obras estratégicas. A iniciativa integra um conjunto de ações prioritárias, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde, visando fortalecer serviços essenciais e impulsionar o desenvolvimento do Estado. O chefe da REPAC, Samuel Lisboa, e o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Hilário Gonçalves Marques, estiveram reunidos nesta quarta-feira, dia 6, em Brasília, para tratar da liberação de novos recursos para o Acre. Segundo Lisboa, o avanço desses repasses é fundamental para viabilizar a execução de ações prioritárias no Estado. Durante o encontro, Hilário demonstrou receptividade às demandas apresentadas e reconheceu sua relevância, indicando possibilidades de avanço nas tratativas. Na ocasião, foram detalhados projetos considerados essenciais para o Estado. Na área da saúde, destacam-se a segunda etapa da nova maternidade de Rio Branco, além das reformas do Hospital Regional de Feijó e da Unidade Mista de Acrelândia. Já no setor de infraestrutura, foram apresentados a continuidade da pavimentação do arco viário da capital, a qualificação da Orla de Brasileia e a reestruturação de vias urbanas nos municípios de Manuel Urbano, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Com colaboração de Priscila Ribeiro, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
E o governo do Acre já está certificado pelo Tribunal de Contas do Estado para fazer repasse de emendas parlamentares estaduais. A liberação de valores, que podem passar dos 100 milhões de reais, só é possível graças aos dados de transferência e também de rastreabilidades dispostos no portal de transferências, no portal de emendas estaduais, que foi criado pela Secretaria do Estado de Planejamento, a CEPLAN. Célis Fabrício vai explicar para a gente como deve funcionar esse portal.
A certificação ao governo do Acre, que autoriza os repasses das emendas parlamentares estaduais, acabou de ser concedida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Cada parlamentar poderá alocar até 5 milhões de reais para prefeituras e organizações da sociedade civil nas áreas prioritárias de saúde, educação, segurança pública, assistência social, esporte, cultura e infraestrutura. Esse repasse só é possível graças ao Portal de Emendas Estaduais, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, em 2024 e reformulado este ano. A construção contou com o apoio da Assembleia Legislativa do Acre. O presidente da Casa, Nicolau Júnior, fala sobre essa parceria e a importância da ferramenta para a transparência da atuação parlamentar.
É, para o parlamento acreano isso é muito bom, porque a sociedade vai se permitir a ter esse acesso. Eu, como presidente da Assembleia, também eu fico muito feliz. Eu coloquei uma equipe técnica da Assembleia para poder ajudar nessa transformação, nesse aprimoramento. Então, para nós é bom, porque a sociedade vai ter acesso às nossas emendas. É uma plataforma muito séria, né, com esse trabalho da Assembleia, junto com o governo do Estado, e junto também com o Tribunal de Contas.
O portal de emendas estaduais foi reformulado conforme a resolução do TCE 133/2025, que estabelece normas para assegurar a transparência, a rastreabilidade e a conformidade constitucional das transferências. É o que explica a conselheira do TCE, Nalu Gouveia.
Que aqueles valores têm vários critérios e aí esses critérios serão acompanhados pelo Tribunal de Contas. Então, o nosso trabalho e o trabalho da Secretaria de Planejamento, ele não termina agora que vai ser liberado os valores. Pelo contrário, ele começará mais e mais. As instituições que foram beneficiadas com esse recurso, qualquer problema, nos procure.
Para a gente entender a importância do portal, desde o dia 10 de julho do ano passado, os municípios só recebem os recursos após a aprovação prévia do plano de trabalho. Essas e outras informações estão disponíveis online à consulta de todos, seja pelo celular ou computador. O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, explica que o Poder Executivo, juntamente com o Legislativo e o Tribunal de Contas, deram as mãos para construir esse sistema de transparência colaborativo que permite ver os resultados das emendas produzindo os efeitos na sociedade.
Nesse momento de hoje, onde o Tribunal de Contas apresenta o parecer de validação do sistema de transparência do Executivo Estadual e anuncia isso para votação junto ao pleno do tribunal, nos dá uma segurança de que o governo está, de fato, contribuindo para uma gestão responsável, transparente e inclusiva. Isso dá um poder de participação diferenciado a cada cidadão.
E se você quiser acompanhar todas as emendas já disponibilizadas pelos parlamentares na sua cidade desde o ano de 2023, é só acessar cplan.ac.gov.br e clicar no ícone do Portal de Emendas Estaduais. Célis Fabrícia, Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas e 55 minutos. Meu caro Márcio Roberto, vamos chamar os nossos ouvintes.
A hora do ouvinte.
Nós temos aí, Jesse Parada.
Meu Deus, na agulha para você ler agora, meu garoto.
Vamos trazer as nossas ouvintes, os nossos ouvintes aqui. Olha, Márcio Roberto, pega essa. Boa tarde, Damião Viana, Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jesse Parada, Carla e toda a equipe de Fusora Crena, a voz das selvas. Estamos juntos, ligado no Gente em Debate, sabe aonde? Ceará. Qual a cidade?
Morada Nova.
Tá lá no Ceará ouvindo. Agora é tarde. Boa tarde, meu amigo.
É, Damião. E sabe quem foi que mandou a mensagem? Eu já tava sentindo falta.
Quem,
nos mandou um bom dia. Foi o Edim Souza, lá da Vila do V. Ele escuta a gente pelo aplicativo.
Porto Acre. A turma de Porto Acre ouvindo a Difusora. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Olha, você que é de Porto Acre, Vila do V, Vila do Incra, Vila Caquetá, na sede de Porto Acre. Olha só. Vila do V, Vila do Incra, Vila Caquetá, a sede, Tocantins, sabe? Tem uma... Porto Acre é uma cidade assim bem grande, né?
Eu conheço a galera lá do ramal do Açaí.
Você conhece de lá?
Meu Deus do céu, então, tem uma turma muito boa lá.
É isso? Vamos lá.
Tem mais, Damião.
Manda ver.
Leia aí, homem, se acalma.
Olha,
é com você.
Ligada no Gente Debate, Valciene, na Campinas, Iaco, um alô para os meus pais. É Juvelci?
Juvelci e a Valdirene, são os pais dela.
E Valdirene, né? E os avós?
Iraide e Valdir.
Todos no Rio Purus.
É isso mesmo.
Tá todo
e ligado. A gente, Damião, recebeu uma mensagem muito carinhosa, direto do Centro Comercial de Sena Madureira. Bebê, manda seu alô aí, meu querido.
Bom dia, Jesse, Damião, ligado aqui em Sena Madureira, Rua Padre Egídio, no centro da cidade, na caixa de som. Formigão do Bebê, ligado no seu programa maravilhoso. Quem não comunica, se cambica. Por isso que todo dia a gente tá ligado no seu programa. Não perde nenhum programa, amigo. Todo dia a caixa de som aqui tá ligada na Rua Padre Egídio, no centro da cidade do comércio. Um abraço aí.
Valeu, meu amigo. É o Bebê.
É o Bebê, lá do Centro Comercial de Sena Madureira. E falando em Sena Madureira...
Falar em Centro Comercial, se o Bebê está com a caixa de som ligada... todo mundo do centro está ouvindo aqui.
Seguramente. Muito obrigada pela sua parceria, Bebê. Ei, Damião. Oi. Sabe quem em Cena Madureira também não perde um Gente em Debate?
Quem?
A família da Fabíola.
Fabíola?
Não só Fabíola, mas Dona Bezinha, as nossas trigêmeas muito queridas. E tem também o Davi e a Adilossa. Essa galera nunca perde um Gente em Debate. Está sempre na audiência.
Valeu. Vamos ao intervalo comercial?
Vamos sim.
Agora. E ainda hoje no Gente em Debate.
Governo, uma carreta de saúde começa os atendimentos em Cruzeiro do Sul.
E o governo realiza vistoria técnica na zona de processamento de exportações, ou exportação, a ZPE.
É, Damião, e falando em ZPE, a Câmara Federal já aprovou multa para descarte irregular de lixo, viu?
Voltamos já já, você não sai daí não, continue com seu rádio ligado, continue com seu celular na internet, ouvindo a Difusora, ouvindo a UDFM, que a gente volta com essas e outras.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento, das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$147.990 na Venda Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de R$299.800 por R$269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por R$145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por R$88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 3 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Meu caro Márcio Alberto, vamos chamar os nossos correspondentes com a vinheta.
Notícias do interior.
Chegando direto de Sena Madureira, Jusa Bispo. A Câmara Federal aprova multa para descarte irregular de lixo. Isso já tinha aqui. Isso aqui já era para ter acontecido há muito tempo, porque tem muita gente que pega o lixo e vai descartar, sabe onde? Em lugares indevidos. E aí, lixo, lugar de lixo é no lixo. E agora com essa multa, né, que a Câmara Federal aprova, vai ser interessante, hein, Jusa? As pessoas vão ter que tomar cuidado onde vão descartar o lixo, não é isso? Bom dia.
É isso, meu irmão e ouvintes do jornal, ou seja, ouvintes do Gente Debate, meu irmão Damião. A Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira 23 do mês passado, não é? O projeto de lei 580/2022, que estabelece agora multa para quem descartar lixo de forma irregular em vias públicas e em outros locais. O texto agora segue para análise do Senado e, de acordo com a proposta, o valor da penalidade será definido com base na quantidade de resíduos descartados e também na condição econômica do infrator. Para pessoas físicas, de 1 a 10 salários mínimos. Já para as pessoas jurídicas, incluindo empresas ou ações realizadas por funcionários, a penalidade vai de 5 a 100 salários mínimos. Atualmente, né? Vale lembrar que o salário mínimo está fixado em R$ 1.621. O projeto também prevê exceções, isentando de punição locais destinados à gestão e ao manejo adequado de resíduos sólidos. Além disso, haverá aplicação de multa em situações de armazenamento ou manutenção de resíduos quando realizado de forma, né, incorreta e sem oferecendo risco à população. Portanto, Damião Viana e ouvintes do Gente em Debate em todo o Estado, a Câmara aprovou. Agora vai para o Senado e em seguida para a sanção, né, da lei. A lei será sancionada e os estados e municípios, com base nesta lei, vão também aplicar, né, as suas correções e também fazer valer este projeto de lei que acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília. Portanto, de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, dando um abraço a você, Damião, a Jesse Parada, a Thaís e a todos nós, bom final de semana a todos e Jusa Bispo, direto aqui de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigada, Jusa Bispo, um excelente fim de semana para você também. E de Sena Madureira nós vamos para onde? Para Chapuri, falar com o nosso correspondente Josenio Oliveira, porque uma parceria entre o setor industrial e o governo do estado permitiu o início do ciclo de capacitação em Chapuri. Vamos saber que capacitação é essa. Bom dia, Joseni.
Olá, Jéssica Parada. Muito bom dia a você. Bom dia, Damião Viana. Bom dia, amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. Com as inscrições devidamente encerradas e uma busca expressiva por qualificação, o município de Chapuri se prepara para uma semana de intenso aprendizado. Já a partir de segunda-feira, dia 11, o projeto Pão na Estrada dá o pontapé inicial em suas atividades, visando capacitar novos profissionais para os setores de panificação e confeitaria. A iniciativa é fruto de uma robusta parceria entre a Federação das Indústrias do Acre, o Sindicato de Panificadores do Acre, a SEICT, o SENAC, o SEBRAE e o Governo do Estado. O projeto foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre, Zé Adriano, e carrega o ambicioso objetivo de qualificar cerca de 480 pessoas em 7 municípios do estado: Rio Branco, Senador Guiomar, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri, Sena Madureira e Tarauacá. Em um cenário econômico que exige cada vez mais especialização, o certificado de um curso técnico é muitas vezes o diferencial entre o desemprego e a conquista de uma vaga. Para os moradores de Chapuri, a chegada desses cursos representa uma chance real de inserção imediata no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos: boas práticas de manipulação de alimentos, confeitaria básica, bolos de padaria e salgadeiro, não ensinam apenas receitas, mas focam em normas higiênico-sanitárias e padrões técnicos de qualidade. E ter o selo do Senai no histórico profissional é reconhecido por indústrias e comércios de todo o país, garantindo que o candidato possui a base técnica necessária para lidar com o ritmo de uma cozinha profissional. Para muitos dos inscritos, o foco não é apenas conseguir um emprego, mas sim ser o próprio chefe. O setor de alimentação é um dos mais resilientes ao empreendedorismo doméstico, abre aspas. A panificação e a confeitaria permitem que o aluno comece produzindo em sua própria cozinha, com baixo investimento inicial e retorno rápido, desde que haja técnica e gestão, fecha aspas, destacam